esses dias encontrei Paulo Henrique num restaurante da Praia do Canto, estava com um vinho caríssimo, festejando lá os ganhos dele na
Quem
bolsa.
Tô brincando. Zero com gelo e limão.
É verdade, foi Coca Zelo, é isso aí mesmo. Mas olha só, Paulo. Nós tivemos ontem a abertura da bolsa lá na China após um período largo de feriado. Um feriado que, se não me engano, foi inclusive esticado pelo governo chinês justamente por conta do temor do contágio desse vírus que está assustando todo mundo. E daí houve uma queda forte. Eu não sei, e sinceramente eu normalmente vejo até como é que foi o movimento das bolsas orientais quando eu acordo, mas hoje eu não vi, coincidentemente. Mas como é que você vê essa queda, Paulo? Ela inclusive não teve reflexo aqui ontem. Porque aqui, imagino, Paulo, não sei se foi isso, talvez porque as perdas aqui na bolsa já tivessem ocorrido antes. Foi isso que aconteceu? Como é que você está fazendo essa leitura da queda da bolsa de lá, hein?
Exatamente, Cacau. O que aconteceu foi o que você falou. Na verdade, como os mercados na China estavam fechados na semana passada, quando houve a intensificação da crise por conta do coronavírus, realmente os mercados lá não sentiram porque realmente não abriram, né? E o que aconteceu foi justamente, a gente teve as principais bolsas europeias, americanas, e aqui no Brasil não foi diferente. Na semana passada a gente teve uma queda bastante significativa, na verdade uma volatilidade muito grande. Mas quando a gente olha o número da semana, realmente a gente teve perdas, né? E o que aconteceu foi justamente ontem, né, na abertura do mercado chinês depois do feriado, a gente teve uma queda bastante significativa, a bolsa chegou a cair 8% ontem lá na China, e os mercados, como já tinham precificado essas quedas na semana anterior, realmente eles acabaram trabalhando uns de lado, mas em território positivo majoritariamente. Então a gente teve uma pequena alta aqui na Bovespa, nos Estados Unidos também a gente teve alta, os principais bolsas europeias trabalharam em alta, mas hoje, tanto o mercado europeu, os Estados Unidos e até mesmo o mercado chinês, a gente já tem uma pequena alta aí, então parece que simplesmente foi um movimento de correção que aconteceu ontem por conta da semana que os mercados ficaram fechados, né, e de fato houve pelo menos um alívio de curto prazo nos mercados globais por conta do coronavírus, né. De novo, como a gente conversou na semana passada, a gente não consegue mensurar quais os impactos ainda que esse coronavírus vai trazer para a economia chinesa. A gente não sabe a intensidade, até quando isso vai trabalhar, mas as ações de empresas exportadoras, a gente falando um pouco de Brasil agora, que exportam para a China, alguns setores mais ligados, realmente estão sofrendo um pouquinho aí, as ações estão se desvalorizando justamente por essa incerteza e quanto que isso vai causar de estrago, vamos dizer assim, na economia global de uma forma geral.
Paulo, tem duas questões para te apresentar aqui. São duas informações, uma publicada no Estadão e outra no Valor Econômico na Folha de São Paulo. Acho que foi na Folha de São Paulo. A primeira delas, que eu queria até começar pela Folha, porque é um outro lado de vírus, de questões relacionadas a vírus. A Folha está apontando um aumento da febre, acho que é a febre aviária, que pode comprometer os rebanhos, ainda mais os rebanhos lá na China, e isso poderia favorecer o Brasil. Ou seja, no caso da Bolsa, Paulo, tem essas questões. De um lado, você pode ficar assustado, por exemplo, com um vírus e daí isso provocar grandes perdas, e do outro, você pode acabar ganhando dinheiro por conta de um outro tipo de vírus. É um pé de ganha danado, não é não?
Perfeito. Enquanto uns vendem lenço, né, outros choram, outros vendem lenço. Realmente, é o que acaba acontecendo. Você tem setores de fato que acabam sendo prejudicados. Por outro lado, você pode abrir uma janela de oportunidade para outras empresas que ocupam um espaço, né, no caso, as exportadoras de carne, processamento de carne, podem, nesse caso, ganhar espaço no mercado chinês, ter aumento de demanda. A gente viu aí petróleo, algumas commodities caindo bastante, alguns investidores, como a gente falou na semana passada, por conta do receio de não saber até onde vai esse problema, mudando para ativos de menos risco, como ouro, como dólar, enfim, papéis mais estáveis, né, nesses momentos de crise, mudando um pouco a qualidade dos ativos, mas de fato ainda é uma incerteza, a gente não sabe qual o tamanho do possível estrago que essa epidemia pode gerar no mercado de uma forma geral. Então, temos que acompanhar de perto, ser cautelosos, proteger aquelas posições de investidores que temem um pouco do agravamento dessa crise, mas como a certeza é que teremos muita volatilidade ainda pela frente por conta das notícias de altas e baixas que teremos pela frente.
Só para a gente concluir, Paulo, eu tinha citado aqui, isso é a manchete do Estadão de hoje, falando da perda de empresas brasileiras, 50 e tantos bilhões de reais nesses últimos dias por conta dessa crise, e apontando três empresas que têm muito a ver com a gente, a Vale, Petrobras e a Suzano, tem muito a ver com o Estado. Agora, Paulo, há sinais de recuperação, como é que isso funciona? Lógico que tem aí esse primeiro impacto, mas hoje houve uma primeira informação de que o número de pessoas que está se recuperando do problema com o coronavírus já começou a crescer, ou seja, o número de pessoas que estão ficando curadas começa a ser maior. Há um ritmo para isso, Paulo? É possível, no caso da Bolsa, vocês terem uma noção, por exemplo, de falar assim, bom, a ação, vamos pegar o caso da Vale, por exemplo. A ação da Vale caiu, já vinha caindo e teve problemas, voltou a patamares anteriores, mas por conta daquela tragédia que ocorreu em Minas, aí ela sofre um novo baque. É possível vocês calcularem isso, falar assim, bom, agora a Vale está nesse preço, vale a pena, por exemplo, comprar ações da Vale, porque daqui a 2, 3, 4 meses ela vai estar mais valorizada. É assim que funciona? Como é que é essa previsão que vocês fazem?
Não, realmente assim, quando você tem uma noção de, vamos dizer, o problema está estancado ou pode não pode piorar mais, né, vamos dizer. Certamente, quando você olha o preço da commodity, a operação da empresa, a geração de caixa e realmente as perspectivas para os próximos anos, a gente tem como quantificar. Até porque o preço de uma ação é muito em cima da expectativa de geração de caixa, de resultados futuros, né? A gente até brinca, o preço de uma ação nada mais é do que o que ela vai dar de resultado para frente trazido a valor presente, né? Então, se existe perspectivas de melhora do preço da mercadoria, do ativo, que é aquela, no caso da commodity, que uma Vale do Rio Doce esteja vendendo, se existe aí expectativa de aumento de vendas e até mesmo uma estabilidade de câmbio, que você consiga ter uma previsibilidade um pouco maior, certamente isso acaba atraindo investidores para comprar esse papel, mas de novo, sempre pensando no longo prazo, porque algumas notícias podem acontecer no meio do caminho, alguns eventos que não estão precificados ali podem acontecer no meio do caminho, mas as perspectivas de longo prazo estão mantidas. Então, por isso que a gente fala, a ideia de comprar ações sempre é visando o longo prazo, porque no meio do caminho certamente acontecem alguns acidentes, algumas coisas que a gente não consegue prever. Mas analisar a empresa, os números, o crescimento dessa empresa é a única forma que a gente tem de tentar se prender em alguma coisa para comprar um papel com um pouco mais de segurança.
Ok, Paulo Henrique, um abraço.